Arlete Pinheiro Monteiro Torres, nascida em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro. É a nossa grande dama da dramaturgia, Fernanda Montenegro, que completou nesse ano 91 anos. Fernanda Montenegro é o seu nome artístico, né? Fernanda, por ser um nome incomum na literatura francesa, e Montenegro, que era o nome de um médico que cuidava de sua família. O avô materno, que a Fernanda acabou não conhecendo, construiu junto de outros imigrantes o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Família de lavradores, trabalhadores, eu vim daí. Ótimo, graças a Deus, eu vim daí. Além de ter sido a primeira latino-americana e a única atriz brasileira já indicada ao Oscar de melhor atriz, rompendo uma grande barreira naquela bolha elitizada do Oscar, não é mesmo? Tem uma coleção de prêmios já recebidos ao longo de sua carreira, como o Prêmio Mulher, o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, recebeu o Globo de Ouro, o Urso de Prata no Festival de Berlim. Ela foi também condecorada à Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, pelo reconhecimento de seu trabalho nas artes cênicas brasileiras. Mas Fernanda nem precisa de tantos prêmios para a gente ter a certeza da sua amplitude. Ela teve seu primeiro emprego como locutora após se inscrever num concurso na Rádio MEC aos 15 anos de idade. Aí ela passou a integrar um grupo de teatro e depois participou de atividades no Teatro Ginásio. Teve seu primeiro papel como radioatriz e permaneceu trabalhando na rádio por 10 anos, primeiro como locutora e depois como atriz. E em paralelo, ela dava aulas de português a estrangeiros. Foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi em 1951. E entre 51 e 53, participou de cerca de 80 peças exibidas no programa Retrospectiva do Teatro. Casou-se com Fernando Torres, também ator, e com ele teve dois filhos, Cláudio, que é diretor de cinema, e Fernanda, que também se tornou atriz. Em 54, ela interpretou sua primeira protagonista na novela Muralha. E entre 56 e 63, participou de vários teleteatros, apresentando no Grande Teatro Tupi cerca de 160 peças. Em 1959, ela formou sua própria companhia teatral, a Companhia dos Sete, ao lado de Fernando Torres, Diane Rato e outros grandes integrantes. Nos anos seguintes, trabalhou em diversas emissoras de TV, fazendo sucesso em várias dramaturgias. Entre elas, A Guerra dos Sexos, ao lado do ator Paulo Autran, novela que passou por muitas mudanças impostas pela censura da época. Em 1984, Fernanda escreve uma carta ao diretor e amigo Augusto Boal, exilado durante a ditadura militar. Ela falava sobre o processo das diretas já. Abre aspas. Espero que eu, ao acordar, as diretas já tenham sido aprovadas. O Congresso está cheio, cercado pelo Exército. Dizem que para proteger as instituições, Deus nos acuda. Censura geral. Notícia só nos jornais. A mobilização popular é total. E se não passarem as diretas já, o pau vai comer. O povo não vai voltar para casa, não. Ninguém aguenta mais tanta corrupção e repressão. São 20 anos, Boal. Até já. São 2 horas da manhã. A televisão comunica diretamente do Congresso que a ementa direta já não passou. Deus nos salve. A madrugada saiu sem nenhuma notícia mais. 2 anos depois, em 86, Boal volta para o Brasil e dirige Fedra, com Fernanda Montenegro no papel principal. Foi um dos espetáculos com maior repercussão na carreira da atriz. Anos depois, ela foi convidada para ocupar o Ministério da Cultura nos governos do presidente José Sarney e Itamar Franco. E apesar do grande apoio da classe artística, recusou ambas as ofertas. Afirmou em carta que não estava preparada para abandonar a carreira artística, não por medo do desafio, mas sim por entender que seria melhor no palco do que no ministério. Entre os filmes que atuou no cinema estão A Falecida, Olga, O Amor nos Tempos do Cólera, Central do Brasil, que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz. Eles não usam black tie, que, na minha opinião, tem uma das cenas mais bonitas do cinema. No especial Fim de Ano, interpretou Dona Picuxa em Doce de Mãe, onde foi premiada com um Emmy Internacional de Melhor Atriz, sendo parabenizada na época pela presidenta Dilma Rousseff, que disse: "Fernanda é um orgulho do Brasil." Em setembro de 2019, lançou sua autobiografia, Prólogo, Ato, Epílogo. Em outubro de 2019, apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, acompanhada de um grande público que esperou 10 horas na fila para vê-la. Viva a liberdade de expressão! Foi com essas palavras que ela saiu do palco, sendo, como sempre, muito aplaudida. Em entrevista a uma revista especializada em literatura, ela posou vestida de preto e amarrada como uma bruxa, com o título Salvem os Livros e as Bruxas, uma mensagem contra as tentativas de proibição de publicações na Bienal do Livro, impostas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e pelos livros vetados pelo governador de São Paulo, João Dória. Quando acenderem as fogueiras, quer estar ao lado das bruxas. Em entrevista, deixou clara sua opinião. Abre aspas. Há uma mentalidade de censura moral. Estamos nos transformando em um país conduzido por uma visão religiosa. E quem não apoiar não terá nada. E a cultura tornou-se o primeiro item a ser revisto, se possível, exterminado. A arte é demoníaca e nós, artistas, somos um instrumento do demônio. Fernanda, em seus 70 anos de carreira, é um exemplo grandioso da função do artista na arte e na sociedade. Fernanda é patrimônio cultural, é eterna. E como ela mesma disse, sem arte, um país não tem caráter. Viva Fernanda Montenegro!